Capítulo 123. O verdadeiro Cotrim. Não obstante os meus 40 e tantos anos, como eu amasse a harmonia da família, entendi não tratar o casamento sem primeiro falar ao Cotrim. Ele ouviu-me e respondeu-me seriamente que não tinha opinião em negócio de parentes seus. Podiam supor-lhe alguns interesses se acaso louvasse as raras prendas de Nhalolô. Por isso calava-se. Mas estava certo de que a sobrinha nutria por mim verdadeira paixão. Mas se ela o consultasse, o seu conselho seria negativo. Não era levado por nenhum ódio, apreciava as minhas boas qualidades. Não se fartava de as elogiar como era da justiça, e pelo que respeita a Nhalolô, não chegaria jamais a negar que era noiva excelente. Mas daí a aconselhar o casamento ia um abismo. Lavo inteiramente as mãos, concluiu ele. Mas você achava outro dia que eu devia casar quanto antes? Isso é outro negócio. Acho que é indispensável casar, principalmente tendo ambições políticas. Saiba que na política o celibato é remora. Agora, quanto à noiva, não posso ter voto, não quero e não devo. Não é de minha honra. Parece-me que Sabina foi além, fazendo-lhe certas confidências, segundo me disse. Mas, em todo caso, ela não é tia carnal de Nhalolô, como eu. Olhe, mas não digo... Diga. Não digo nada. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguiam-no de avareza e cuido que tinham razão, mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos, que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado nesse particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue. Mas, além do que ele só mandava os perversos e fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado os escravos, habituara-se, de certo modo, ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria. E não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu Sara, dali a alguns meses. Prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade de que ele foi fora juiz mandara-lhe tirar o retrato do óleo. Não era perfeito, de certo. Tinha, por exemplo, o sestro de mandar para os jornais a notícia de um ou o benefício que praticava. Sestro repreensível ou não louvável, concordo. Mas ele desculpava-se dizendo que as boas ações eram contagiosas, quando públicas. Razão a que se não pode negar algum peso. Creio mesmo, e nisso faço o seu maior elogio, que ele não praticava de quando em quando esses benefícios, senão com o fim de espertar a filantropia dos outros. E se tal era o intuito, força é confessar que a publicidade tornava-se uma condição sine qua non. Em suma, poderia dever algumas atenções, mas não devia um real a ninguém.